África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. A nossa convidada de hoje, aqui na rubrica sobre as mulheres, mulheres da África, mas com uma janela aberta para o mundo, é a nossa colega brasileira, Bianca Fracalvieri. E vamos falar do Myanmar. Bianca, antes de mais, muito bem-vinda e obrigada por estares connosco.
Obrigada, Dulce, e eu que agradeço esse convite.
Portanto, Bianca, tu estiveste recentemente no Myanmar por ocasião da viagem apostólica do Papa Francisco, mas foste alguns dias antes para te inteirares da situação das mulheres no país, sobretudo aquilo que nós costumamos chamar em inglês hidden women, isto é, aquelas mulheres que fazem coisas mesmo simples, mas importante para a própria vida, para a vida das comunidades, mas que não têm voz nos meios de comunicação e, portanto, fica uma realidade escondida. Mas, antes de mais, queria-te pedir a tua impressão geral deste país, que parece um bocado longe da nossa realidade, mas que existe e que o Papa quis visitar para levar também a mensagem de Cristo e o seu conforto.
Exatamente, Dulce. É um país, como para muitos, completamente ou quase desconhecido. Eu sabia pouquíssimo, acho que a voz que se ouve é a de San Suu Kyi, que é a líder, essa sim uma mulher, já que estamos falando de mulheres, uma mulher que é um exemplo para um povo. Eu fui lá completamente sem expectativas, mas sem saber o que encontrar. Se fala de quase 60 anos de ditadura militar. E chegando lá, se percebe que não é a pobreza, ou eu tinha um pouco esse medo de chegar lá e encontrar muita pobreza, condições de vida desumanas, mas na verdade não foi bem isso que eu encontrei. Encontrei um país digno, um país que tenta se abrir. 60 anos é um tempo longo, difícil de sair, passar de uma ditadura para um processo democrático, mas vi muita vontade, vi decência. Eu sou brasileira, você é cabo-verdiana, Dulce, você sabe o que significa a pobreza, eu também sei, a miséria, inclusive, não é aquilo que se fala quando se fala de Myanmar. Claro, não é um país que consegue se desenvolver ainda completamente, ele está num percurso, mas num percurso digno de desenvolvimento, buscando que o bem-estar chegue a todos. Se a gente pegar os números da ONU ou até o Índice de Desenvolvimento Humano, Myanmar é um dos últimos. Então, pobreza sim, mas eu diria miséria não.
Portanto, a ditadura não incidiu tanto na economia quanto na falta de liberdade, no poder deixar as pessoas desabrocharem do ponto de vista humano, no sentido lato da palavra.
Claro, não conheço o país profundamente, mas a impressão que eu tive é exatamente essa, é de mais, sim, de liberdade do que de desenvolvimento. Yangon, que é a capital, ex-capital do país, cidade histórica, é uma cidade belíssima. Você não tem problema de celular, por exemplo, questão de tecnologia, as coisas funcionam. Claro, tem que ver efetivamente quanto funciona. Ainda tem muita. A gente foi num vilarejo na zona rural de Yangon, a cerca de 3, 4 horas de carro. Ali ainda se vive com gerador. Se vive de gerador, quer dizer, não tem água encanada. Tem essas realidades, mas não é um país miserável, absolutamente. Até porque tem riquezas naturais, seja da madeira, seja das pedras preciosas, tem petróleo. O desafio, como de muitos países ricos desse jeito, é exatamente fazer de modo que essas riquezas sejam para todos e não para uma minoria. E o país está atravessando justamente esse desafio.
Portanto, quando se fala de Myanmar, um país de periferia, como aliás referiste numa das tuas peças enviadas de lá, está-se a falar de periferia geográfica.
Geográfica, claro, eles sentem muito nesse momento de crise, porque é um país ainda repleto de conflitos internos, de guerra civil, eles falam mesmo guerra civil, seja na fronteira com o Bangladesh, seja perto da China, no estado do Kachin, seja em outros estados, e são esses os problemas do país. É fronteira periférica porque eles se sentem um pouco abandonados pela comunidade internacional por todas as críticas que estão sendo feitas a San Suu Kyi de não levar a sua voz ou de não demonstrar publicamente o que ela pensa ou o que ela poderia fazer no caso dos refugiados muçulmanos com o Bangladesh. Então eles se sentem um pouco isolados. Mas é um país de uma cultura antiquíssima.
Como tantos outros países da Ásia, não é?
Como tantos. Eu, pelas imagens que eu vi, me parece que Bangladesh tem uma situação muito mais complicada do que Mianmar.
Do ponto de vista econômico?
Do ponto de vista econômico, sim. Pelo que eu vi, pelas imagens, aquilo que se diz. Como eu disse, pobreza sim, miséria não, e muita dignidade nas pessoas de tentar enfrentar. Se vê, sim, mulheres com as crianças na rua pedindo esmola. Depois a gente ainda visitou os campos de refugiados no norte, na cidade de Mishina, que é justamente a capital do estado do Kachin. Não dá para dizer que são condições de vida humanas. Vivem em casas de palha, né, que muitas das casas são assim. Dependem do Programa Mundial de Alimentos para se alimentar, depende da Igreja Católica, porque um dos campos era administrado pela Igreja Católica. Pensa, numa cidade pequena, tem 32 campos de refugiados, 32. Ou seja, os conflitos, acho que esses são os desafios, a reconciliação, eles falam muito de reconciliação. Em Mianmar são 135 etnias, o país se chama União desses estados, porque como muitos países da África, Mianmar também foi desenhado geograficamente para fazer as suas fronteiras. E é ali, como você também sabe, que nascem os conflitos de... agora é a China, se diz que é a última fronteira da economia asiática, porque está recebendo a influência de todos os países, da China principalmente, a questão de construção de... para gás natural, todos esses problemas passam pelos estados onde há conflitos. Quer dizer, sempre as riquezas estão ligadas
aos recursos econômicos.
Aos recursos econômicos.
Falemos um pouco mais pormenorizadamente das mulheres, portanto... Nós estamos habituadas a ver na televisão, como tu dizias, é uma mulher que não é rida no número, não é uma mulher escondida, está todos os dias nos meios de comunicação, também porque é prémio Nobel, ao San Suu Kyi, não é? Mas isso faz pensar que numa cultura budista, que o Mianmar é essencialmente budista, não é? A mulher tem uma situação melhor do que noutros contextos, como por exemplo aqui, nós estamos aqui no Ocidente, fala-se muito da mulher oprimida na cultura islâmica, etc. Ali é diferente o budismo. Como é a situação da mulher?
Olha, foi interessante, Dulce, porque eu e minha colega, Filipa Hitchen, do programa Inglesas, nós estávamos juntas e tivemos a ocasião de encontrar uma monja budista. Uma monja que é conhecida no país justamente por suas posições feministas. Porque o que ela contou? Que assim como acontece no catolicismo, a gente sabe, né, as mulheres são relegadas a um papel... não diria inferior, mas...
de retaguarda.
Exato. No fato das mulheres não poderem ser ordenadas e tudo mais. No caso do budismo, o budismo também tem... como o catolicismo, que tem as suas tradições. Tem tradições, por exemplo, no caso de Sri Lanka, em que as mulheres podem ser ordenadas monjas. No caso do budismo em Mianmar, isso não pode. Quer dizer, a mulher não tem esse direito de ser ordenada. Então, ela falava justamente desse papel... um pouco, como você disse, de segundo plano, e a tentativa de fazer florescer o verdadeiro budismo, porque o que ela diz, que isso também é interessante, que se assemelha um pouco à crítica do Papa Francisco, quando ele diz dos fiéis mornos, dos católicos mornos, que são aqueles que ouvem a palavra, mas não a absorvem, principalmente não põem em prática aquilo que se diz, aquilo que diz a Bíblia, aquilo que diz Jesus. E essa crítica ela também fazia justamente ao budismo. Então, eles também sofrem desse morno, dessa religião morna, e a tentativa dela é justamente de fazer emergir o verdadeiro budismo, e que as pessoas parem para pensar o que a gente está ouvindo, como despertar para essa verdadeira religiosidade. E isso é um trabalho que ela tem feito nas escolas. Então, para dizer que os problemas são semelhantes, quer dizer, ela também fazia essa crítica à sua própria religião, pedindo uma visibilidade maior em relação às mulheres.
Mas as mulheres ali têm, as meninas vão para a escola, têm direito à saúde, esses aspectos sociais que afetam muito as mulheres em vários países da África, imagino também da América Latina, ali como é? Para além dessas figuras de relevo, como pode ser esta monja ou a Aung San Suu Kyi, etc., o que é que se constata a nível social? A atenção é igual para meninas e rapazes?
Parece que sim, Dulce. Eu sempre digo por aquilo que eu conheci, mas nesse vilarejo que nós fomos, ao norte de Yangon, era um vilarejo também que conviviam católicos, budistas e batistas, porque há muitos batistas. A educação que se dá, as clínicas que a gente viu, meninas e meninos, todo mundo para a escola. Claro, na cozinha, cozinhando, estavam as mulheres. Mas quanto à educação, quanto à saúde, eu sinceramente não vi essa discriminação. Todas as meninas, como os meninos, na escola, sem nenhum privilégio. Isso, aparentemente, é uma questão igualitária.
E nesses campos de refugiados, onde é uma vida em suspensa, às vezes de gerações, de tantos anos, a mulher, tiveste a impressão que sofre mais que os homens, é mais sacrificada, de alguma forma?
Isso eu não sei, Dulce, porque o que eu vi foram homens também sem trabalho, né? Eu acho que o homem, quando perde o trabalho, a mulher tem os seus afazeres, tem que cozinhar, tem as crianças
para cuidar,
e homens sem trabalho, acho que não sei se são as mulheres quem sofrem, mas elas são as que sofrem porque elas veem o sofrimento dos próprios filhos e veem a impossibilidade de manter uma vida normal. Mas, por exemplo, a gente também... Foi interessante que a gente visitou esse campo de refugiados e ao lado desse campo havia um centro para tratamento de AIDS. E nesse centro, também administrado pela igreja, havia praticamente só homens. Aí você se pergunta, onde estão as mulheres? Então, provavelmente, elas estão com os filhos, cuidando dos filhos, sozinhas. E os homens, porque um dos problemas também é a questão da droga, né? Então, eu acho que os sofrimentos são de ambas as partes. Quem cede para o álcool, quem cede para a droga, por falta de perspectiva, por falta de futuro, seja quem fica sozinha, quem fica à mercê, quem fica abandonada, sozinha na família. A gente fala de sofrimento feminino, porque também é em decorrência de um sofrimento masculino. Não sei se dá para falar só de sofrimento feminino.
Mas ali não há a questão da prostituição infantil ou dessas coisas que a gente vê em alguns outros países asiáticos?
Então, Myanmar é o último país, é o mais recente membro da rede Talita Kum, que é essa rede de religiosas contra o tráfico de seres humanos.
Exatamente.
E então, como o país vive esse momento de abertura ao mundo, a igreja também vive exatamente o mesmo momento. Então, acaba de ingressar na rede Talita Kum, e eu conversei com uma das irmãs, a coordenadora, e ela disse que o problema existe, principalmente na fronteira ali com a Tailândia, porque a fronteira é longa entre os dois países. É o que eu dizia, por exemplo, onde há conflitos, não há perspectiva. Então, qual que é a perspectiva? É embora. A imigração é muito alta, sobretudo para a China, sobretudo para a Tailândia. Quem tem um pouco mais de condição vai encontrar os parentes que estão na Austrália ou em países, até nos Estados Unidos, há quem venha, inclusive, para a Europa. Mas quem não tem condição atravessa a fronteira e vai para a Tailândia, vai para a China, e ali dizem que para ser vítima é muito fácil, para ser presa desse tráfico é fácil porque elas estão completamente desestruturadas, elas fazem esse caminho sozinhas, e então a prostituição infantil existe, a prostituição no caso das mulheres, os homens são usados para trabalhos forçados na China, isso acontece, e quando se fala da mulher, infelizmente a questão da prostituição. Sim, elas ainda não sabem exatamente como enfrentar esse problema, elas estão se organizando, elas ainda estão treinando o pessoal para trabalhar com as vítimas, é todo um processo que está nascendo agora, essa que é a beleza, digamos, desse país que está florescendo nesse momento e está tentando identificar quais são os problemas, os desafios e como enfrentá-los. E a igreja também faz parte desse mecanismo, né, de tentar entender quais são os problemas e como enfrentá-los.
Para concluirmos, Bianca, tu sabes que existe aqui no Vaticano, desde há um ano e tal, uma associação de mulheres que trabalham no Vaticano. Tu és parte, eu sou parte. Se a gente quisesse ou pudesse colaborar com as irmãs lá, com Talita Kumo, ou com alguma realidade lá das mulheres no Mianmar, o que é que tu sugeririas?
Eu sugeriria as dioceses. As dioceses, as próprias dioceses, a gente viu que eles fazem realmente muito com pouco dinheiro. Eu acho que esse é o canal ideal para se alcançar essas partes mais vulneráveis. Eles sabem quem são, são dioceses ativas, são dioceses que se empenham. Eu acho que esse seria o canal ideal, as próprias dioceses, para depois tentar canalizar melhor as ajudas.
Muito obrigada, Bianca, por nos ter ajudado a conhecer esta realidade das mulheres de um outro país, nesse caso da Ásia, mas a luta da mulher por uma vida melhor, por um mundo melhor, é mundial, portanto, faz bem conhecermos também o que fazem as outras, o que passam e quais são as suas aspirações, neste caso, a esperança numa vida melhor, que o país se enverede realmente pela democracia e que isto permita as pessoas desabrocharem humanamente no sentido integral, propõe a Igreja, não é?
Eu fiquei, como eu digo, positivamente impressionada. Me impressionou a dignidade das mulheres em levar avante uma situação tão complicada. Isso que mais me impressionou. A força em carregar a família, em carregar suas crianças. Fiquei positivamente impressionada.
Portanto, uma força que vamos, uma dignidade que vamos abraçar todas. Até à próxima, uma outra oportunidade de conhecer mais mulheres no mundo.
Obrigada, Dulce.